Mia Couto, bom dia. Tudo bem, Mia?
Olá, bom dia. Aqui já é boa tarde, eu não sabia quando eu falo. Muito boa tarde, Luciano, David. Muito boa tarde, caros ouvintes.
Obrigado, Mia. Está em Moçambique, né? Temos um Atlântico no meio da gente, mais um pedacinho de terra, né? E assim seremos. E essa é uma das particularidades, né, Mia? Acredito que tu não vai precisar sair de Moçambique esse ano para fazer o Fronteiras do Pensamento.
É, tenho pena pela razão que é, né? Por esta tragédia, esta pandemia que nos leva a este confinamento, não é? Este isolamento. Não dar o Brasil tão cedo, porque digamos, eu todos os anos visito esse país, que já é quase o meu, né? Então tenho dupla pena, não é? E tenho pena pela situação que está a viver, sobretudo no Brasil, não é?
Como é que está aí em Moçambique? Como que está Moçambique vivendo a Covid-19 e o novo coronavírus?
Sim. Aqui não está tão grave. Eu acho que Moçambique teve a felicidade de ter logo no princípio tomado a sério, as medidas de prevenção. Nós temos até agora um cumulativo de 2.500 casos positivos. Há 2.500 infectados, uma população de 30 milhões de habitantes. E temos 19 mortos. Bom, a situação, comparada com outros países, é bastante, vamos dizer assim, é bastante aliviada.
Mas o que aconteceu, Mia, para ter poucos... O governo trabalhou, poucos viajantes foram para Moçambique. O porquê desses números tão baixos?
Pois é, uma parte desta coisa nós entendemos, não é? E uma razão é, há razões naturais, vamos dizer assim, sociais. Moçambique tem uma população muito jovem, metade dos moçambicanos tem menos de 14 anos de idade, portanto, o que significa que muitos casos nossos são casos assintomáticos, de gente que nem sabe que está doente, nem vai saber nunca que esteve doente. Temos também uma população que nós herdamos uma situação de um regime socialista que criou durante 20 anos uma forte rede de saúde pública com vacinações de BCG. Agora mais ou menos está aprovado que essas vacinações, esta vacina contra a tuberculose também protege colateralmente do coronavírus. Temos uma situação de grande climática favorável, com grande exposição solar. Aqui o inverno é muito, estava a ouvir a vossa temperatura agora e não tem nada a ver com a nossa daqui, enfim, é tudo isso. Mas também, quando se fala dos países em que correu bem, em África, se esquece sempre que os governos africanos, neste caso, agiram bem. Quase todos eles fizeram logo no momento certo as medidas de prevenção, proibiram viagens internacionais, adotaram comissões científicas de apoio ao governo. Eu faço parte da comissão científica que em Moçambique foi criada, por exemplo.
O senhor é biólogo, né? Além de escritor, quer dizer, como biólogo que trabalha, né, nessa comissão, né? Mas o que o escritor vai tirar dessa experiência? O senhor já está preparando alguma coisa a respeito?
Eu tenho escrito alguns contos. No princípio tenho sempre algum pudor em tirar proveito de uma situação de um drama humano desta dimensão, não é? Quero participar nesta luta como cidadão, primeiro, antes que tudo, mas é óbvio que eu lido com situações que são tão maneira comoventes que não posso deixar de escrever. E também como biólogo, como cientista, me interessa muito perceber como é que nós não estamos preparados para esta incerteza, não estamos preparados para perceber que o vírus nos sugere coisas que vão muito para além da doença.
O que, por exemplo, que nos sugere?
Sugere que, por exemplo, que a escala de decisão que nós temos sobre o mundo parece-nos que tudo que nós vemos com a nossa escala de dimensão humana, ou seja, nós temos centro do nosso entendimento da biologia, da ecologia, a floresta, a árvore, o organismo, etc., mas não o micro-organismo, não o microcosmos, este microcosmos dos vírus, das bactérias. De facto, é aqui que a vida joga o seu papel essencial. O microcosmos é, afinal, o macrocosmos. Nós temos que inverter esta relação de escala que nós temos para ver o mundo, né?
Mia, a gente vai ter como uma frase, né, de partida dentro do Fronteiras esse ano, essa reinvenção do humano. Eu sei que pode ser uma resposta muito longa, né, em cima disso. Mas essa frase reinvenção do humano, o senhor pode ser otimista achando que quem sobreviver, quem continuar tendo emprego, vai ser reinventado após uma pandemia mundial como essa? Essa frase pode estar vinculada a esse tempo que a gente está vivendo?
Eu não sou tão otimista, não acho que, né, nem tão pessimista, eu acho que o que vai acontecer, muito provavelmente, é que nós vamos viver uma situação dramática, que já está a ser vista, mas depois, já não só a nível da saúde, mas a nível da economia, que ela também já começa a apresentar-se com a sua dimensão trágica, mas eu tenho pouca esperança que as pessoas, no geral, vamos dizer, usando assim uma frase feita à humanidade, desperte para uma nova consciência. Acho que isso não se faz assim. Tenho muitas dúvidas que a mudança seja tão profunda. Era preciso. Nós vivemos catástrofes que foram foram tão graves. Quer dizer, que a África viveu vários fins do mundo, a escravatura, as guerras que nós tivemos guerras civis que levaram à morte de 1 milhão de pessoas em 10 anos aqui em Moçambique. E depois dessa tragédia toda, pouca coisa mudou em termos da atitude, a nível da ética, ao nível da percepção do mundo.
A África, ela sofreu muito, né, na história, sobretudo quando ela... a África tem 10 mil etnias, né, mas ela foi dividida entre os europeus, né, no século XIX, pode-se dizer assim, né, foi repartida, foi dividida entre os europeus. Ela já era dividida, mas aí dividida com as suas etnias, né, com línguas, culturas diferentes, foi dividida entre os europeus. Como é que isso marcou a África, né, e tem marcado ainda? Eu vejo assim, me interesso pelo assunto, vejo discussões, alguns dizendo até que os europeus não deveriam mais se meter na África. Qual é a saída? Como é que a África está agora no século XXI para poder, digamos assim, se recuperar de tudo aquilo que aconteceu com ela?
Eu acho que a África teve, digamos, foi impactada por diversos momentos, e ela foi sempre tida como um objeto, como uma espécie de periferia dos grandes centros que pensavam a África simplesmente como uma fonte de recursos. Primeiro o marfim, depois a escravatura, né, o próprio recurso humano, que ainda continua a ser objeto de tráfico. Né. Então, acho que houve muita coisa que mudou profundamente. Não é? Os africanos têm, desde a década de 50, de 1950 para cá, os países pelo menos têm independência política, decidem por si próprios, mas estão amarrados do ponto de vista da sua economia, das dependências, nos laços de trocas desiguais que têm, no mercado que continua ditando aquilo que a política deixou de ditar, não é? Então é muito, muito complicado. Repara, vou dar um exemplo: os camponeses africanos, se a gente pode generalizar a África assim dessa maneira, mas os camponeses africanos têm que produzir de uma maneira tão desfavorável em relação à agricultura que é feita na Europa e na América, que é impossível, é impensável que eles possam realmente competir a esse nível, por exemplo.
Mia Couto, a gente estava dando uma observada em algumas últimas entrevistas suas, e aí eu descobri uma entrevista sua para o Eu País Brasil. E uma das perguntas da jornalista relembra o fato de, aos 17 anos de idade, você ter abandonado a faculdade de medicina, né, para se alistar na luta clandestina pela independência de Moçambique. Mais ou menos linkado a isso que o Davi estava falando, né? E aí, na sua resposta, o senhor começa a contar essa história. E chega um ponto ali que o senhor disse que o país estava dividido, que o país discutia muito, que o país não conversava, né? Que o país estava afastado um lado do outro. E isso descamba, isso acaba numa guerra civil. Eu não quero, obviamente, cada época, cada país tem suas particularidades, mas a gente está vivendo no Brasil e em várias partes do mundo uma coisa muito parecida na política brasileira, por exemplo. Assim, o Brasil é um sinônimo de disputa. A gente vê parentes saindo de grupos de WhatsApp por discussões políticas, amigos se afastando. né? Conheço um caso até de uma separação, seu Mia Couto, mas um casal se separou por causa de política aqui. Eu sei que uma guerra civil não está no horizonte brasileiro, mas há de se precaver, há de se colocar um olho com mais atenção, né? Porque aparentemente aqui não há a menor possibilidade de diálogo entre pessoas que pensam diferente a política. O que, que o senhor, que já viveu algo parecido com isso, pode falar para nós brasileiros agora?
Eu vejo isso com muita preocupação no Brasil, sim. Eu reparo que a possibilidade de mudança no Brasil fica de mudança, sobretudo de resistência contra tendências autoritárias, tendências fascistas, né, digamos assim, que estão presentes no mundo brasileiro, no uso. Essa capacidade de mudar e de resistir fica fragilizada perante essas divisões entre forças que estariam, digamos assim, que teriam toda a aptidão se estivessem juntas para vencer. Aqui em Moçambique foi uma lição muito grande, porque nós não éramos capazes de vencer, digamos, a ditadura fascista colonial portuguesa. Exatamente porque estávamos nessa situação, estávamos divididos, estávamos discutindo coisas acessórias, como a questão da raça, como a questão do género, como essas questões são importantes, mas devem ser incluídas numa grande, uma larga frente para perceber o que é prioritário, o que é que nos deve unir, à volta do qual nós estamos realmente juntos. Não é? E foi aqui no Moçambique, isso foi feito porque se criou uma frente alargada de libertação que juntou vários partidos políticos, vários movimentos, associações, etc., esqueceram daquilo que se dividiam, né, marginalmente, e se unificaram naquilo que era importante. E por isso foi possível vencer o inimigo.
Perfeito.
E essa divisão que a gente vê assim no Brasil, né, agora tem divisão política clara e franca, né? Nos Estados Unidos tem divisão política, e na Europa também, inclusive, essa discussão, por exemplo, a respeito dos refugiados, que suscitou até debates antigos, digamos assim, raciais, né? coisa que já se pensava que era ultrapassada, está se debatendo na Europa. Isso também acontece em Moçambique e na África?
Não, não sei, quer dizer, há debates, e eu acho que é muito bom que haja debates, acho que é muito bom que haja um debate que até com uma certa paixão, desde que essa paixão não, digamos assim, faça esquecer a razão, não é, que é o lado racional, e digamos, eu acho que está um pouco, digamos assim, caótico, porque faz falta haver as lideranças políticas que existiam durante as décadas de há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, não é? Digamos, essas lideranças tinham um lado negativo, porque elas também sufocavam por disciplinas partidárias, etc. Sufocavam um pouco a liberdade de expressão de cada um. Mas, por outro lado, havia, digamos, as pessoas depositavam numa liderança política, numa força política, essa esperança de mudança, não é? E agora isso não deixou de existir, não é? As pessoas não têm grandes diferenças, não há grandes causas. As causas são sempre muito de bairro, né? São paroquiais, são as causas da raça, as causas do género, as causas da sexualidade, etc. E o que não quer dizer que não seja mal, que seja condenável. O que faz falta é que essas lutas particulares encontrem uma comunhão que faça com que elas todas empurrem no mesmo sentido.
Perfeito. Mia Couto, muito obrigado pelo carinho de nos atender. Desculpa, quantas horas na frente Moçambique está do Brasil? Aqui são 10h25 da manhã.
Aqui são 15h25.
Desculpa, não entendi.
5 horas.
5 horas na frente.
São 3h30 da tarde.
É, 5 horas na frente.
15h30, então 3h30 da manhã. 5 horas à frente.
Perfeito, perfeito.
Você tem essa vantagem, ainda são despertados, já está passando na noite.
Ou vocês têm uma vantagem de ver o que está acontecendo na frente, aí, né? No futuro, 5 horas na nossa frente, para nos adivinhar.
Nós chegamos pressa, mais pressa no futuro. Sim. Grande abraço para vocês.
Obrigado. Aqui. Valeu, obrigado, Mia. Muito obrigado. Mia Couto, escritor moçambicano, além de escritor biólogo, como disse o Davi, né? E um dos pensadores que Fronteiras do Pensamento traz. Estou dando uma barbada, o Davi não conseguiu fazer isso, mas eu consegui.